Está começando o ChupaCast segunda temporada. Ainda falamos de tudo sem saber de nada.
É isso aí, galera. Estamos começando mais um episódio do ChupaCast. E hoje nós vamos falar sobre casamentos. Eu sou o Denis e a coisa mais importante do casamento é saber onde você vai morar.
Mas por que isso, Denis?
Cara, porque assim, tem que ser numa distância certa. Não pode ser a distância tão longe que a sua sogra venha de mala e não tão perto que ela possa vir de chinelo.
Você conseguiu isso?
Não.
Não, vai aparecer de chinelo. Mas
fica a dica, né?
Fica normalmente descalço, é?
E nesse podcast estou acompanhado pelo solteiro mais cobiçado.
Solteiro.
Com a linha presa mais sexy.
Meu nome é Tom Menezes e o investimento mais caro do mundo é o casamento deles.
Por quê?
Porque você gasta tudo que você tem.
Você já casou?
Tira pelo argentino. É. Ele não tem mais nem o sapato dele.
O sapato dele ele fez.
Não tem mais nada, cara.
Foi a filha que fez na escola.
Viu de dia você dos pais em 98.
Você gasta tudo e o único retorno que você pode ter é a felicidade.
É felicidade.
Não tá bom? Tá bom, argentino.
Tá bom demais.
É, fala que não.
Não quer apanhar em casa, tá vendo? Dominado. E eu tô acompanhado nesse podcast do comedor número 1 de pizzas de São Paulo. Ele deu ano.
Eu sou abacaxi e no meu casamento eu não vou cortar gravata, eu vou cortar um lençol. Então pode levar dinheiro, viu, Tom Menezes?
Vou levar dinheiro
e pra sem jogar aquela bomba de fumaça pra subir na hora.
Ô, abaca, se prepara que no último casamento eu fiz cortarem a cueca do noivo.
É nóis. Se colocar uma notinha de 100, tá bom. O Tom Menezes põe uma nota de 20 e pega 15 de troco pro estacionamento.
Não, nós não vai embora, né?
Estamos acompanhados pelo maior casamenteiro de todos os podcasts.
Caraca,
ele.
É ele mesmo.
É ele mesmo.
Santo Antônio agora.
Bom, eu sou o Castor e pra mim, casamento se resume a trocar a admiração de muitas mulheres pela encheção de saco de uma só.
Você tem bastante mulher que te admira?
Porra, meu.
Tá lotado, chega
nos,
né,
lugares, cara. Olha o Castor ali. Estou louco para ver o que tem debaixo daquela barbinha.
Sujeira.
Mal sabe elas o que tem.
Catota.
Bom, não pensei na fase de passamento de bola, então passo a palavra para esse trouxa do argentino.
Bom, eu sou argentino e o casamento é o fim.
O fim?
É o fim do ciclo.
Que ciclo? Menstrual?
Solteiro.
Ah, tá.
Acabou ali.
Você deixa de ser um predador.
Como assim, argentino? Esquece,
não inicia um novo ciclo.
Esquece.
Você passa, você era um carnívoro, agora você passa a ser um vegetariano.
É, você vira vegetariano. Mas não quer dizer que é ruim.
Não.
Isso já é meio.
Tá, não, já tá com muito medo.
Tá
com muito medo.
Tá tremendo.
O Argentino tá tremendo.
Passar o carro no senhor aqui.
Argentino, você não acha que casamento é que nem piscina gelada? O primeiro que entra fala: vem, tá quentinho.
É quase isso. Mas quanto mais gente,
melhor, né?
Você não se ferra sozinho, né?
Vou devolver agora a palavra pro intermediador de podcasts mais casadinho.
O bem casado. Eu acho que é de um bem casado, né? Da mesma cor, inclusive.
E hoje nós temos plateia.
Hoje temos plateia.
Vamos apresentar a nossa plateia aqui. A plateia vai participar, Abacaxi?
Não sei, depende da plateia.
Depende, né, da plateia. Temos aqui duas pessoas ilustres que vão se apresentar também nesse podcast.
Agora eu posso zoar também.
Claro que pode.
Bom, eu sou a Márcia e estar casada com o Denis é engraçado. Oh, porque você Deus. Acorda com peido e dorme com arroto.
Nossa!
Toma essa, Denis! Toma essa, meu velho!
Meu Deus!
Mas é muito porco esse garoto.
Né? Meu nome é Karen, namorada do Abacaxi, e eu nunca mais volto aqui.
E você percebeu que rimou o Denis? Rimou. Foi na malandragem essa daí.
Plateia apresentada. Como as pessoas podem fazer para se comunicar conosco?
Só mandar um e-mail para chupacast@chupessamanga.com.
Cara, se quiser pode ligar no celular do Denis também. 9...
Ou se quiserem pelas redes sociais,
acesse nosso fantástico canal do Facebook, que está aberto para relacionamentos.
Está aberto para relacionamentos.
Um relacionamento todo aberto. Mundo que quiser se casar com o ChupaCast pode curtir nosso pode canal curtir. Do Facebook.
E pode colocar em relacionamento sério.
Em relacionamento sério com o ChupaCast.
Se você não tem um relacionamento sério, coloque com o ChupaCast.
Coloque com o ChupaCast.
Iremos aceitar.
Iremos aceitar.
O parentesco.
Ou acesse o iTunes e mande o Hate 5.
Como que faz pra dar um rate 5, Tom Menezes?
Clica na estrelinha lá, escolhe a de 5.
Escolhe a estrelinha de 5?
É.
E se clicar duas vezes, o que acontece?
Desmarca.
Se clicar 3?
Marca de novo.
Você marca, desmarca e marca.
Clique 3 vezes, que é pra ter certeza, né?
Cara, acho que eu vou na central de atendimento, suporte ao iTunes.
Suporte ao iTunes.
É isso aí, vamos à leitura de e-mails. É isso aí, galera. Estamos em mais uma leitura de e-mails e como não é de praxe, quem vai ler o iTunes hoje? Quem quer?
Sou eu, Joe.
Sou
eu,
Joe.
E eu também vou ler o iTunes hoje.
Tá tentando, né? Tô.
Temos aqui uma mensagem do Felipe.
Fi com I?
Com I. Felipe.
Felipe.
Bernardo.
Tosta?
Não.
Se ele tosta ou não, é problema
dele. Você tem certeza disso?
É, isso aí. Segura essa, 5 Manolos. Fera demais.
Por que 5?
Acho que ele quer dizer que é rate 5, né?
Ah, tá.
E nós somos em 5 também. Você já parou pra pensar nisso, cara?
Tá, eu e a Baca não.
Dá 7.
Ele manda assim: gosto dos episódios com maior duração.
Aê.
Sempre jogo um GTA e fico ouvindo vocês.
Ô, louco. Caramba, ele mata as pessoas e rouba carros ouvindo a gente.
E ainda manda assim: risadas em dobro.
Boa.
Acho que o mano dos mimimi tá certo.
Ô, louco.
Tem que reclamar de tudo mesmo.
Sou eu o mano dos mimimi?
Não.
É o Bozo.
É o Bozo.
Uma hora o povo acorda.
Aê.
Falou aí, moçada, continue com sucesso.
Obrigado pelo moçada.
Obrigado. Mais uma mensagem aqui do Load FMS. Ele manda assim: melhor podcast, muito bom. Choro de rir com essas bobagens. Não perco um podcast desses lindos de meu Deus.
Aí sim. Aê, valeu, hein?
Muito bom.
Bom, vou ler aqui a mensagem no iTunes do Nightmare RBD.
Que? RBD? Rebeldes?
É. É um pesadelo rebelde.
Muito bom, pessoas. Entre os melhores da App Store.
Aí sim, oh. Bom.
Só arranque hoje.
Arigato?
Só. Vou ler aqui do Nil.Macedo. Fala, galera do ChupaCast, escuto vocês há 2 semanas e os episódios ficam cada vez melhores. Estou quase alcançando vocês, já que os episódios são lançados a cada 15 dias, apenas. Continue fazendo este ótimo trabalho e rumo ao Rede 5.
Aí sim.
Abraço para as editoras gostosas. Ele mandou um rostinho assim, ó.
Como foi o rostinho?
Assim, ó.
É, o pessoal tá vendo o rostinho.
Vocês viram o rostinho? O que vocês acharam da minha imitação? Eu vou ler aqui mais um comentário do Gugu Monte.
Gugu Monte?
É.
Ou Monte de Gugu?
Mas não sei, que tá Gugu Monte. Muito bons podcasts de modinhas, burrices e o resto. Vocês são zica do pântano. Kaká. Eu queria saber se o Abacaxi sabe a capital do Peru. Você sabe?
Vou botar. É?
E eu desafio vocês a falarem bem rápido. Meu pai é Eva e Adão.
Meu pai é viadão. Meu pai é um viadão.
Caralho, mano. Consequentemente, o meu também, então.
Então vamos lá, nosso pai é viadão.
É, nosso pai é viadão. Ok, falou. Hate 5.
Me escreveu.
Pode mandar mais frases assim que o Abaca tem o prazer.
Pode mais, ele vai ler. O Abaca vai ler tudo que você mandar.
O Abaca.
vai mesmo.
E com maior satisfação, né? Prazer impressionante.
Boa, Baca, fala bem rápido. É, meu pai com a minha tia, com a minha mãe na janela.
Foi, é?
Meu pai.
Minha tia.
Com a minha mãe na janela.
Com a minha mãe na janela.
Fala bem rápido.
Meu pai e minha tia com a minha mãe na janela.
Bom, vamos continuar, velho.
Foi bem produtivo isso aqui agora.
Temos um e-mail aqui do João Natalino.
Será que ele nasceu no Natal?
Nasceu, porque ele tá explicando piada. Aqui.
Ah, tá explicando?
Então vamos lá, que eu tô curioso.
Ele mandou um e-mail retratação.
Ah, retratação.
Acho que ele ficou puto. Olá de novo, pessoal. Fiquei muito feliz quando vi que tinham lido meu e-mail.
Aí.
E que vocês deram uma curtida com meu sobrenome.
Boa.
Eu vou explicar por que meu sobrenome ser Natalino.
Então vamos lá.
Meu tataravô era italiano e o sobrenome dele era Natalini.
Natalino.
É.
Ou seja, a mãe dele mudou o sobrenome.
Não, ele falou assim, mas quando ele foi registrar meu bisavô no cartório, a fela da puta da moça que trabalha lá registrou como Natalino.
Proposital, né? Falou, esse eu vou zoar mesmo.
E esse nome tá na minha família desde então.
Uhum. Natalino.
Todo dia me perguntam coisas como: você nasceu no Natal? Você é filho do Papai Noel? Você já morou no Polo Norte?
Nossa!
Tem a ver o cara morando no Polo Norte. Né? É isso aí, abraços.
Mas afinal, nasceu no Natal ou não?
Parece que sim. Né? Temos aqui um e-mail da Madi.
Madi?
Madi, novamente. Ela coloca assim: muito bom esse último podcast.
É Mad ou Mad?
Será que ela é super louca? Ela é Mad.
Tá Mad aqui.
M-A-D?
D-I.
D-I?
Madi.
M-A-D-I?
Será que ela é Madinha?
Ou Madi, então? Madi.
Posso continuar a ler o e-mail?
Manda aí.
Prossiga com o seu relato.
Nesse caso é quase um livro, né, Abaca? É, esse aqui tá meio grande. Tanto que tivemos que mudar a leitura, né? Que a pessoa que lê é meio desmotivada.
Não tem tal faculdade para ler o e-mail.
Ela coloca aqui: muito bom esse último podcast. Tom está cada dia melhor na sonoplastia das suas histórias. Adoro.
Muito obrigado.
É que ela ainda não viu a encenação, né?
Ela não viu os teatrinhos.
Ela ainda não viu os gestos. Né?
Mandar um filminho junto com o host.
Indo ao assunto do podcast, quando vocês começaram a falar sobre pirralhada, encher a sacoleta, eu lembrei de um fato parecido que aconteceu comigo no ano passado.
Pirralhada?
É, eu... criançada.
Ah, tá. Tipo você, assim.
Tipo eu, gordo. Estava eu em casa, terminando um trabalho, quando de repente ouço aquelas gralhinhas em época de férias na rua do meu condomínio. Até tudo tranquilo, mas passaram uns minutos e eles começaram a tocar a campainha da minha casa e sair correndo. Faz isso na sua casa, né, Castor? Eu
já fizeram, já. Porque tem uma escola perto.
É bacana, né?
Ótimo. Até um dia que eu catei um pedaço de pau lá, uma cerejeira tinha na minha casa e taquei no moleque e ele nunca mais tocou na campainha. Não acertou, mas não...
Aí você acordou.
Não, sério. Pergunta pra sua mãe.
Esse sonho...
Pergunta para sua mãe.
É, pergunta pra sua mãe, que ela está presente. É, coloca aqui, eu confesso que também já fiz isso quando era criança, mas tinha acabado de voltar de viagem e estava super cansado, não deu outra, fiquei puta da vida. Saí de casa e vi todos eles correndo pro parquinho, fui atrás e perguntei: e aí, posso saber quem é que tava tocando a campainha da minha casa? Silêncio mortal. Ninguém vai falar nada, o gato comeu a língua de vocês? Ah, tia, não foi nós não. É legal quando eles chamam de tia também,
tia,
né?
É legal.
Aí ela ficou bem mais contente. Ficou animada. Quem é que foi então? Não sei, foi todo mundo saiu correndo. Ela falou que então ela foi na casa de todos os pais deles e ficou falando com todos os pais e eles ficaram de castigo uma semana.
Aí sim, hein?
Você acha bacana isso?
Eu acho.
Eu não acho, cara.
Tá certo.
As crianças têm o direito de se divertir.
Não, mas eles se divertem entre eles, que não envolvam a casa de outro.
Você nunca fez isso?
Já, mas
então,
tá errado.
Então,
tá errado.
Meu,
tá
errado. Até jogou água com sal na campainha. Oh, assim,
eu tá errado,
jogou
cara,
água com sal na campainha.
Eu vou dar uma dica aqui, ó. O molequinho foi tocar campainha na casa do argentino. Só que na casa do argentino, que já manja da brincadeira, tem câmera, né? Na campainha. É. Na hora que ele tocou, eu vi um moleque correndo. Não deu outra. Dei no pinote, fui atrás do moleque, peguei ele pelo colarinho.
Você?
Eu peguei ele, né?
Aí, mano, peguei o moleque no colarinho e falei assim: tá tocando a campainha da minha casa, por quê?
E o que ele falou?
Eu fui.
Cagou no pé da gente.
Sim. Aí o moleque, não. Falou assim: ó, filho, tocar a campainha de novo, arrebento com você.
Caralho,
gente.
Criança, velho.
A gente
agride as crianças.
Quanto tempo isso, gente? Tem uma semana aí.
Caralho!
Nunca mais tocou.
Então é isso aí, um abraço para a Madi.
Um beijo, Madi.
É Madi ou é Madi?
Vem cá.
Ah, sei lá, velho.
Você sabe se é homem ou se é mulher?
Sou a linda?
É, na dúvida, né? Manda um abraço.
Forte abraço.
É mulher porque ela falou que estava cansada.
Ah, é verdade. Então, ela falou que correu, os moleques chamaram ela de tia. O senhor não prestou atenção na leitura?
Tá dormindo.
Era só pra ver se vocês estavam espertos.
Um e-mail aqui da Matina Moreira.
É Matina mesmo?
Matina, o que é uma matilha? Matilha.
Soletre pra gente.
M-A-T-I-N-A.
Ah, então não é matilha, não.
Não.
Então,
o que é uma matilha de Moreira deles?
Uma matilha de...
Moreira.
Moreira? É um monte de alho de amora. Isso é uma matilha de Moreira.
Ela colocou aqui um e-mail. Desafio. Oi, meninos, adoro o podcast de vocês, mas acho que está faltando uma mulher nesse grupo. Vocês são muito machistas.
Tem uma abaca.
Tem uma abaca já.
Continua lendo.
Ela tá achando que a gente é machista e a gente nem falou de mulher ainda.
É verdade. Seria bom para equilibrar o clima uma visão feminina das piadas. Enquanto essa integrante feminina não chega, que tal um desafio? Vocês poderiam falar um pouco sobre o lado feminino de vocês. Ui, sei que
se
um dos integrantes...
começar, não para mais.
É muita coisa.
Ele já pegou,
contar.
Né? A vaca, roupa de oncinha.
Eu posso me vestir do jeito que eu quero?
Pode.
Obrigado.
Só, por favor, não venha com a pochete apresentando ela pra mim.
Coloca a pochete na cadeira do Denis.
Apoia.
Ela coloca aqui, ó. Sei que um dos integrantes tem uma queda por perfumes masculinos.
Sou eu, então.
Não posso contar quem é, porque ele é muito reclamão.
Não, vou contar essa história aí.
Então conta. Explique-se.
É porque, assim, vocês conhecem uma loja de roupa masculina? Não vou fazer...
Merchan.
O Merchan. É uma loja famosa de roupas masculinas. E eles costumam passar um perfume na fachada da loja. Você sabe o que eu tô falando?
Não sei.
Não?
Também não.
É isso, ela fica lá perto do trabalho e ela tem um cheiro bom, assim, entendeu? Eu falei assim, pô, é bom esse cheiro, né? Aí alguém falou, mas esse cheiro é de perfume de homem. Falei, então... Desculpa, peço mal. Foi essa piada.
Entendi.
Do que o Castor gosta deles?
De homem?
Cheiro de homem é cheiro.
Cheiro de homem é cheiro.
Não sabemos mal o que mais de homem, né?
Recebemos um e-mail aqui do nosso camarada, mano, Felideu.
Felideu?
Não é isso?
Felídio.
Felídio. Ele tá dizendo aqui que esse cast fez ele se lembrar de uma roubada/aventura. Denis, roubada/aventura.
Roubada barra aventura é conhecer o Abaca.
Na casa do Abaca.
Comer lasanha na casa do Abaca. Comer roubada barra aventura.
A lasanha vem com o que mesmo? Você falou?
Não, deixa eu explicar por quê. Primeiro que você vai, é uma roubada comendo lado de outro gordo. Não, não é uma sobrar. Aventura porque ela vem com muito sal. E aí a pessoa vai lá pra casa do caralho. Tô errado, Abaca.
Tá certo.
Ele disse que foi uma roubada muito interessante da vida dele. Como todos os participantes do cast moram em São Paulo, vão facilmente visualizar a cena perfeitamente. Imagine um belo dia quando eu tinha os meus 14 anos.
Eu tô imaginando ele com 14 anos.
Abaca, vai.
Com
14... Será que ele já tinha completado o nome dele?
Abaca, com 14 anos já tinha pelinhos.
Sei lá, pô, como é que eu vou lembrar?
Isso é a puberdade,
é. Não. É isso.
Com 14 anos ele já não conseguia ver o negócio. Já. Ele disse que foi ao médico, lá no servidor público do estado de São Paulo, na rua Pedro de Toledo, no início do Ibirapuera. Não sei se todos vão conhecer.
Tá, eu sei qual é a rua Pedro de Toledo.
Mas o nosso
falou diz
não, né? É ali perto da Santa Cruz. Ele disse que a mãe dele pediu pra
não,
ele...
Não, ele não escreveu isso.
Sim.
Minha mão pediu para eu pegar.
É verdade.
Ele escreveu minha mão.
Ele disse que a minha mãe. É verdade, ele escreveu minha mão pediu para eu pagar uma conta na C&A. Denis, como é que a mão pede?
Ela faz assim, ó, glu glu e aí. É
uma mão pedinte essa.
Para economizar R$1,25, que era a passagem do busão na época, ele falou, vou a pé, ser malandro, pegar o dinheiro pro fliperama. Não, ele não falou isso, mas eu imagino que era isso.
O cara tá inventando coisa no e-mail.
Um não sabe ler, outro inventa história, cara. Tá difícil.
Eu falei isso com 14 anos.
Ele foi até uma CA no shopping Santa Cruz. E não tinha. Aí pensei, no shopping Ibirapuera deve ter.
Porra, esse maluco é novo, hein, velho?
Ele falou.
Porque, cara, não. Se ele tinha 14 anos e já tinha o shopping Santa Cruz, mano. O shopping Santa Cruz é novo.
Tá louco, velho. Tá,
nossa, não. Denis, cala a boca, mano.
Continuei, vai.
Continuei.
Segue o jogo.
Não sei falatório. Ele disse aqui que desceu e foi até o Ibirapuera, porque ele acha que lá ia ter um CA, né? Foi todo o caminho e ele não sabe o que aconteceu e não viu o shopping Ibirapuera na Avenida Ibirapuera, cara. Impressionante.
Os caras.
É quase 80% do tamanho
da avenida, é ele, né?
Tá, o bicho foi tão burro, tão burro, tão burro, tão burro, tão burro, que eu nem sei mais quanto burro eu tenho que falar, que ele conseguiu errar o shopping Ibirapuera.
Ele andou na igreja.
Ele parou na Faria Lima, velho.
Caralho,
nossa. Da Ibirapuera. Foi andando até a Rebouças, cara.
Puta que não, pariu, velho.
Tá de brincadeira.
Pô, não perguntou pra ninguém, não?
Eu acho que ele não sabe perguntar. Acho que caralho, ele talvez seja mudo, né? Ele finalmente conseguiu pagar. Depois de andar 400 e 500 mil, 899 e todos os pontos que você quiser. Deu, fez um tour pela cidade inteira, mandou um link pra gente.
O link do
Google Maps.
Fez, velho.
Do Google Maps. Depois a gente passa pra galera, a gente posta. E vocês vão ver. E vocês vão ver que é humanamente possível andar toda essa quantidade de quilômetros. Mas é isso.
Ele saiu de manhã, chegou à noite.
A mãe dele falou assim: apaga o negócio ali no shopping Ibirapuera. Ele foi até no shopping Itaquera.
Tudo bem, economizar 1,25.
Ele mas aí ele economizou ou não?
Teve que usar na volta, né?
Teve que ligar a mãe dele e buscar, me perdi.
Pra mãe dele não, pra mão dele.
Pra mão dele.
Não, no final ele teve que pagar 1,25 pra poder ir embora pra casa. Perdeu. Perdeu o dinheiro.
Tudo isso só isso.
É.
Sua vaga.
Seu. O ouro do Xexelento.
Xexelento.
O Felideu.
Felídio.
Nosso internauta.
Felídio.
O mano Felídio, não satisfeito em falar toda essa história, que eu garanto que ele perdeu 3 dias pra escrever esse livro, mandou outra historinha, tá?
Outra? Tá. Eu mandei.
Outra historinha.
Tu manda rápido dessa vez.
Vou ser o mais rápido possível, tá que bom. Eu quiser e não que você quiser e vai cagar. Ele disse que foi justamente por ser um ótimo cidadão que ele comprou uma moto para deixar de utilizar o transporte público e não se sentir mais tentado a sentar no banco azul. Ele não escreveu isso, mas eu ajudei ele.
Escreveu sim.
E nem me sentir tentado. Sentar. Aí, ó.
Foda também esse,
mano. Parece, cara, ele manda o Bernardino, velho.
O Tosta parou de mandar, mas os seguidores dele veio todos.
Cara, eu sou a favor da gente começar a ler exatamente como a pessoa escreveu, cara.
É mesmo?
Sem consertar.
É isso aí. Eu
sou a favor.
Toca aqui, Abaca, toca aqui. Que mesmo sendo o único disponível, eu nunca de maneira nenhuma sentava nele. Agora vou falar sobre a minha indignação e infelicidade. Vou causar a indignação de algum de vocês.
Ai,
foi falado, foi falado sobre o fumante que fuma porque quer, pega câncer.
E pega câncer, né?
Tá.
Pega câncer.
Pega câncer.
Pega câncer.
Não, não, exatamente.
Pega com a mão.
Virou DST, né? Vai para o hospital gastar dinheiro público e pegar o lugar de velhinhos e criancinhas doentes que poderiam estar sendo tratadas no hospital ao invés de fumante.
Exatamente.
Agora vem a parte chata. A obesidade.
Tá errado também.
A obesidade.
Não, não, pera aí.
Pera aí. Já que é acidente.
Vai, fala aí, Tones.
A obesidade é a segunda causa morte evitável no mundo.
Qual a primeira? Qual a primeira?
É o cigarro, óbvio. Só perde pro tabaco. Então, o gordinho. O gordinho também está gastando dinheiro público. o gordinho também está pegando o lugar no hospital de velhinhos e criancinhas que também poderiam estar sendo tratadas.
A vez do nosso amigo Felideu.
Agora ele deu.
Que assim, a obesidade, tudo bem. Só que assim, tem casos e tem outros casos. É, eu sou um atleta.
Você é um atleta.
Sou bem cuidado.
Abaca, você tem pressão alta?
Tenho.
Tem? Será que você... será que você não teria pressão alta se fosse magrinho?
Não teria.
Você tem pé chato?
Então o Felideu tem só parte de razão.
É,
né?
Hemorroida.
Tem uma certa razão, sim. Porque tem gordos, como a Abaca falou, tem gordos que é uma doença mesmo. A obesidade, ela é uma doença, né? A pessoa tem uma disfunção, né? E ela...
Eu também tenho essa doença. Quando eu vejo um tic-tac, eu não paro de querer pegar as barinhas, né?
Mas tem gordo que...
Ainda bem que tic-tac não engorda.
Mas tem gordo que nem o Abaca, que é gordo por falta de vergonha na cara. Que come que nem um desgraçado.
Segue.
Afinal, fumante fuma porque quer e tem câncer. E o gordinho come porque quer e tem diabetes, pressão alta e problema cardíaco. Espero que não levem a mal. Episódio empático com
o
conteúdo.
Ah, esse foi com o conteúdo, outro foi sem.
Até mais, sigo escutando.
Isso aí.
É nóis.
E é isso aí, galera. Essa foi a nossa leitura de e-mails. Agora vamos voltar ao episódio.
Eu vos declaro marido e mulher.
É isso aí, galera. Estamos de volta e para começar, Tom Menezes, faça o seu devaneio sobre casamentos.
Ô, Denis.
Oi.
Quem casa, quer casa, não quer?
Quem casa, quer casa.
Já ficou difícil de casar, né?
Por quê?
Pô, quanto tem casa hoje em dia? Ainda mais nesses valores absurdos. O argentino, por exemplo.
A gente não vai ser o foco hoje.
A gente não é o foco, né, cara? Porque você quer a pior situação pro brasileiro que ter que cuidar de duas famílias?
Duas?
Duas famílias.
Explique isso, argentino.
De novo.
Não, porque o assunto é casamento, entendeu?
Temos, você é casado com duas famílias.
Temos que alertar nossos ouvintes.
Eu tenho uma família grande.
Ah, uma super uma família da pesada.
Uma super família.
Quantos integrantes tem a família argentina?
Ah, não contei, cara.
Faça a conta agora.
Vamos lá.
Minha esposa, minha filha, minha enteada, minha sogra,
você.
Minha mãe.
Hoje já vale por uns 10 já.
Minha irmã mais nova, minha irmã mais velha.
Jesus.
Meu sobrinho, minha avó, minha tia, meu primo.
Caralho, já foi 12.
Tamo em 12.
Meu pai, meu outro irmão. É.
Esqueci alguém.
Tá 14.
Mas tudo na mesma casa?
Não, não é na mesma casa.
Na casa
mais argentino. Mas
são
argentino,
duas, são duas casas.
O que importa é que o argentino é o alicerce. É o arrimo.
É a ponta corrente.
É a coluna da casa, amigo. Se sair, derruba tudo.
Se você senta 14 pessoas, você é corajoso, hein, cara?
Pô, cara, se fosse argentino, eu chegava em casa com o pé na porta todo dia, mano.
Cadê minha sobrinha?
Então, Dede, seguindo. Eu estava dando uma matéria.
Aonde?
Infomoney.
Infomoney.
É Englishman.
É English.
Infomoney. E lá, cara, dizia o seguinte: de cada 10 casamentos, em 9 deles, 9. Olha isso, hein? Eu sei que o seu é diferente, você deve ser um dos 10, hein? Mas nos outros 9, o casal não conversa sobre a parte financeira. Viu como casamento é dinheiro?
Casamento é dinheiro.
É dinheiro, cara.
É que você sabe o que minha mulher fez essa semana comigo.
O que ela fez com você, Denis? Arrancou as calças, Denis.
Assim, eu vou cortar a pontinha do cabelo.
R$1.000.
Me empresta seu cartão de crédito.
Opa!
Voltou careca e o cartão estourado.
Cara, voltou com o cabelo...
Falhado.
Tio Neymar. Não, e detalhe, o meu celular ele tem uma propriedade.
Propriedade.
Que a hora que ele gasta, ele manda um SMS.
Aí você já sabia.
Você já sabia antes ela aparecer.
Ela te preparou pra
falei,
sua
caralho,
casa.
Mano, esse cabelo deve ter uma tela LCD, deve ser touchscreen, pode ser preço, cara.
Você já ficou preparadíssimo.
Falei, aqui, não, mano, deve ter o cabelo, deve ter... Suas caixas acústicas, deve ser estéreo, surround, caralho,
uma
mano.
Caixa selada, né? Caixa selada.
É casa, Tom Menezes, casa.
Eu tenho medo do bagulho. A cada 5 divórcios, 5, 4 deles, também é por problema financeiro deles.
Caralho, mano.
Acabou o dinheiro, acabou o amor, cara. É isso.
Então você me ama porque eu tô endinheirado,
é isso? É lógico. Eu só te amo porque você é rico.
O dia que você ficar pobre, amigo, eu vou embora.
É isso aí.
É isso?
Isso aí.
Muito bom o seu devaneio, Tom Menezes.
Pô, oh, ilustrativo, cara. É, né? Ilustrativo. Teve situações reais foram contadas. Todo mundo está preparado.
Aproveitando o gancho do Tom Menezes, Castor, o que, que você tem para fazer o seu mimimi
com relação? Cara, não case. Só isso.
Não case.
Não case.
Não case.
Não case.
Rapaz.
Por isso que o senhor rapaz, está
protelando há 10 anos.
Estou protelando.
Você tomou um trapo, hein?
Eu vou. Tô achando que o senhor vai tomar uma rasteira.
Acho que eu
vou tomar
um uppercut daqui a
pouco. Deu uma paulistinha.
Deu uma paulistinha. A senhora Castor? É.
Cara, eu acho que se você casar, você vai ficar pobre.
Com certeza.
Você já não é pobre
Acabaram
hoje?
Acabaram os games.
Não, isso não dura muito, viu?
Porque
posso falar porque tem experiência real em casa.
Ah, é?
Com você irmão, casou? Meu irmão casou. E no momento do casório, o game ficou quase que proibido.
Certo.
Menos de 6 meses depois...
Recuperou.
Ou, além de recuperar, pede... Incentivado. É incentivado, cara. Quase que obrigatório. Vá para o videogame, vá.
Me dê o meu tempo de sossego.
Exatamente.
Me tomara livre. Que isso aconteça comigo, cara. É estou isso. rezando para isso.
Ah, vai acontecer. Pode ser legal.
Vai acontecer.
Você
vai.
Em 15 dias.
A senhora Castor, então, falou, preste atenção.
Não se preocupa não, que voltará.
Esse videogame
voltará. Fica a dica.
Rapidamente.
É isso, cara.
Só isso? Você quer só games?
Só, eu não tenho muito mimimi porque eu não sou casado, certo?
Sei que você ia fazer um mimimi da festa, criançada, né? Seu padrão.
Ah, cara, acho que eu falar em festa, já vai começar o podcast, então, né?
Diga.
Denis, sua reclamação
vocês,
da comida
vocês fria. São casados, Denis e Argentino. O que você acha de presentes falhados?
Puta que pariu.
Denis, qual é a porcentagem de presente falhado no casamento?
Isso é um mimimi.
Cara, que uns 10% foi falhado?
Tá bom, pô. De cada 9, de cada 10, só um é falhado? É.
Não, o pior
você
é que...
Você deu muita petisqueira.
Petisqueira é o top.
É o top, né?
O top one, petisqueira.
Porta guardanapo.
5 panelas de pressão. 5 aspiradores de pó, 4 ou 5 petisqueiras.
Porra, eu te dei uma petisqueira.
Toma essa, Denis.
Mas peraí, na lista não fala que já foi comprado?
Fala, mas mesmo assim a pessoa ia lá e comprava.
Não impede. Nossa.
Não impede?
Mas que sai caramba, que zoado isso aí.
E aí quem não queria comprar pela lista, levava na casa da minha mãe.
Quem não tinha que te entregar, né?
Cara, acho que o presente de casamento ele tem que ser mais de 200 pau.
Depende.
Pra não o dar melhor... prejuízo.
Depende. Se tiver será uma festinha bacana,
então,
tem que ser isso.
Então.
Se for uma festa...
É, mas então vamos dar o presente depois da festa, né?
É.
Vamos ver como que é a festa.
Você acha justo?
Eu acho que teria que...
Postergar?
Exatamente. Você vai na festa, usufrui...
E fala, pô, valeu a pena.
Valeu a pena.
Vou dar um presente bacana.
É.
Mas deixa eu só tecer outro comentário. O melhor foi a família, que foram 4 ou 5 pessoas e deu uma panela de R$38. Ai, detalhe, a pessoa é rica.
Ô, louco, hein?
Foi posses.
Muitas posses.
Muitas posses.
Deu um porta-guardanapo.
Você ganhou algum secador de alface?
Não, fora as coisas que nós pegamos que nunca usamos.
Isso é
exemplo. Panela de fundir.
Eu não usou porque não quis, né?
Não, a gente prefere fazer na panela normal mesmo. Não come que nem um zogo. Uma coisa mesmo. Cara, depois que você
uma coisa casa, mais pra lavar, né?
Quando é você que tem que lavar as coisas, você pensa 10 vezes antes de fazer qualquer coisa.
Mas na mamãe passa o carro.
Na mamãe passa o carro.
Moleque mesmo.
Cara, porque assim, quando você casa, vocês têm que ter uma. Vocês que não são casados ainda, até quem está nos ouvindo, você troca uma dona de casa sênior, cara, por uma júnior.
Que bagulho. Ou às vezes nem júnior, né, Denis? Às vezes nem... não é nem estagiária.
Exatamente, vai como... aprender como que faz o queima roupa, deixa.
Não é nem uma treininha,
né? Queima o bolo, passa os bagulho errado, deixa faltar cueca. É assim, velho.
E teu... muitas vezes nem então na faculdade não estudou, né, Denis?
É. O teu a nariz. Porque eu faço tudo pra te agradar.
Ah!
Pegou, pegou. A comida no prato.
Bom, agora
corta
você
tá virando, bife.
Você tá vendo plena.
Dele, você ganha comida no prato?
Ganha.
Ela corta seu bife?
Não, às vezes corta.
Nossa, vezes, folgado. 99% das vezes eu te trago comida com bife cortadinho.
Bife cortadinho? Nossa!
Que nem cachorro.
Eu só lembro da minha mãe quando eu tinha 5 anos.
Por como você tá no sofá, né? É difícil. É, manipular cortar. a faca.
Bife cortadinho.
E
na verdade, ela tem medo que ele suje o sofá.
Não, e detalhe. Também. Ele recebe o pijama no banheiro com a cuequinha limpinha.
Pijama no banheiro.
É isso aí, né? Ah, treinamos, né, cara?
Não, essa é a parte master do casamento, né?
É.
Você quer saber se a mina te ama de verdade? Faça ela lavar sua cueca.
Quem lava é a máquina, não sou
eu. Não, deixa eu falar com as ouvintes. Você quer saber se a menina te ama de verdade? Vê se ela lava sua cueca. Só sua mãe faz isso, porque aquela freada de Kawasaki.
Se ela fizer, é amor. Aquela freada de Kawasaki que tá na cueca.
Aquela freada master, velho.
Abaca.
Não.
Não, o quê? Fazer uma questão de princípios pra você. É sempre bom em responder isso.
Então vai lá, vai lá.
Mas você tem que pensar responder com propriedade. Uhum. Tá?
Manda?
Não sei, tô pensando.
Abaca, casar é bom? Ou é bom casar?
Isso aí.
Eu não sei ainda, porque eu não casei.
Ainda não.
Ainda.
Qual é a sua percepção sobre isso?
Qual o seu cronograma?
Perdeu o pescoço.
Eu acho que deve ter pontos positivos e negativos.
Agora, Abaca, já que estamos todos fudidos, vamos lá. Qual é a sua pretensão para casar?
Ah, uns 15 anos, né, velho?
Daqui uns 15 anos? Olha, a plateia se manifesta. Então segura, separa.
O cara já até pegou a bolsa, levantou.
Já arrancou a catana ali, amiga.
Acho que de 15 a 20 é um tempo
de
ideal.
De 15 a 20 é um tempo... É.
Anos?
Então de 15 a 20 você acha que é o tempo ideal?
É o tempo ideal.
Mas o que você vai fazer nesse meu texto? É só enrolar? Você vai... Prometer, você vai prometer antecipadamente?
É, você vai fazendo igual o Castor, né?
É.
Você vai falando assim, vamos, mês que vem, a gente vai começar a ver isso.
É. Aí você dá o cálice, que é isso aqui, ó.
Você está vendo uma aliança de noivado.
É. Mas isso aí já faz quanto tempo?
Que? Já? Um ano já.
Só um ano? Você demorou 7 anos para dar aliança de noivado?
Não.
9.
Como não? Você não falou?
É?
Quanto tempo demorou pra você dar aliança de noivado?
Não, vocês querem contar quando começou a cobrança?
Não.
Até a cobrança
tempo de relacionamento.
Tempo de
quando
relacionamento.
Começou a cobrança? Não, vamos pegar completo.
Uns 4 aninhos, né?
4 anos.
De cobrança?
De cobrança.
É. Vai ou não vai?
É, vai cobrança.
Vai ou não vai?
Vai ou não vai?
Go ou não go?
É. E relacionamento?
Não, também. A partir do primeiro dia de namoro já começou.
Ah, é?
É essa. Cadê o meu bambolê? Mas eu estou vendo aqui na mão do Abaca, em primeira mão, que ele também está com um bambolê. Não tá nem riscado, rapaz.
Tá zerado.
Nem riscado.
Mas zerado. O meu, cara. O meu parece o anel do Frodo lá do seu. Ou seja, entrei na estatística.
Do quê?
Da enrolação.
Hoje é um dia de adquirir informações, né, Abaca? Se preparar, né?
Com certeza, né? Ainda mais com um cara tão experiente que nem o argentino.
Merda, isso aí é muita experiência. É uma experiência ambulante, cara.
Caminhão
de experiência. Mas essa aliança de noivado aí, Abaca?
Não é de noivado.
Não é noivado?
Compromisso?
Coisa séria.
Cara, botar essa aliança é a mesma coisa que você ir no Facebook e colocar estou em um relacionamento sério. Só que não virtualmente, né?
É, não virtualmente. Você já aceitou no Facebook já?
Não, eu no Facebook eu não aceitarei.
Não aceitarei?
Não aceitarei.
Nossa senhora, por quê?
Não quero divulgar.
Vamos ver.
Você vai aceitar assim, como não?
Dá mais uns 3 dias, né?
Confira aí, Tom Menezes.
Que até entrar esse podcast lá, esse negócio já vai estar publicado já aí.
Dá mais uns 3 dias,
que vai estar em relacionamento sério.
Mais uns 3 dias vai estar?
Vamos ver, né?
Vai ter que estar, né? Ou você vai dar, cara, aquela desculpinha de... Ah, tá lá em minha caixa de spam, não vi.
Não, é...
Cara, isso é um negócio
agora
que
você tira, né?
Esse mudança de status é um negócio que você pode, no máximo, postergar por alguns dias. Não dá pra não aceitar. É roubada.
Mandou, você fala, puta...
Beleza.
A porra ficou séria. Tem que aceitar, né? Todas as gatinhas vão ficar sabendo agora.
E agora? Aí ferrou.
Não está relacionamento sério e ainda está escrito assim, ó, interessado em mulheres.
Louco, meu!
Ah, mas quando você com a cicada, você escolhe, né? Mulher ou homem, né? Ainda bem que eu escolhi mulheres.
Não sei.
Voltando a falar um pouco mais sobre casamento e não relacionamento, Argentino, o que você vê de bom depois que você casou? Você
pode ter
uma foda todo dia que você quiser.
Não, pode ter um tempo pra pensar,
cara,
também.
Cara, pra mim, casamento é que nem uma máquina de Coca-Cola no quarto, velho.
Bota a ficha e cai.
Bota a ficha e você usa a hora que você quiser.
E se a máquina quebrar?
A gente manda pro concerto, né? Pega uma substituta.
Vai usando o outro enquanto. É igual o carro. Você compra, você faz o seguro e é 7 dias de carro. Carro reserva. Quanto custa o seguro dele?
Do quê?
Uma dúvida minha. Da máquina da Coca.
Muito caro.
Chega num compensado.
O problema é que a máquina às vezes fica fechada uns dias da semana, né?
Fica. Pra manutenção.
Pra manutenção.
Não pro argentino, né?
Não
pro argentino. Pro argentino, não. Pro argentino gosta da máquina com defeito.
Não, tem que aproveitar, né?
Você concorda comigo, argentino?
É verdade. É em termos, né?
Em termos.
É, porque o...
Não, às vezes acontece da máquina não tá com a Coca-Cola muito gelada.
Não, hoje não quero.
Coca-Cola quente, não.
Não, tá quente essa Coca hoje.
Tá sem gás.
Tá sem gás.
Pô, mas se a gente não vai na Coca quebrada, imagina quente. Passa, velho.
Tem o seu momento, né, cara? Tudo tem o seu momento.
Você congela ela, você traz pedras de gelo pro pai.
Vai com gelo, né? Chega momentos na sua vida, ô Tom Menezes, que você não tem o que escolher, cara.
É verdade. Gente, tem que aceitar.
Explica pra quem não é casado como que é o momento de usufruir. Assim, usar a máquina de Coca-Cola, todo mundo entendeu o que significa, né? Como que você usa a máquina de Coca-Cola com as crianças em casa?
Primeiramente, não é na hora que você quer.
Não é na hora que você quer?
Não, é na hora que você pode.
Na hora que dá. Então quer dizer que se pinta a oportunidade, você não pode perder.
É, exato. Seja o momento que for.
Que nem pênalti, você não pode perder.
Pênalti. Tá ali,
nem toda aí. Hora aparece, mas quando aparece,
você tem que fazer.
Vai dar certo,
tem que marcar
tem
o gol.
Tem que fazer o gol.
Mas e aí?
Não, mas e as técnicas? Como é que você prepara a oportunidade, cara? Como é que você cava o pênalti?
Cava o pênalti, vamos lá. Primeiro momento você tem que estar na área, né?
Tem que estar por perto, na área ali. O adversário tem que estar próximo.
Senão você não engana o juiz.
E aí você faz a pinta. Faz a pinta ali na criança.
Faz a pinta na criança.
Fala assim,
coloca o desenho da Mônica no.
Sua irmã tá assistindo Hello Kitty lá no quarto.
Hello Kitty. Faz um porta-luz no juiz, tipo, joga pra sala a sogra, não é isso?
Não, a sogra.
E se joga no.
A sogra tem que colaborar.
A sogra, você pega o cesto de roupa assim, ó, e fala, ó.
Tá sujo. Acho que tá cheio.
Ih, boa. Com a máquina ligada é mais fácil, né? É boa.
Mas a qualidade é a mesma, Argentino?
Tem que ser, né, cara?
Tem que ser a qualidade. Tem que fazer.
Tanto pra um lado quanto pro outro. Porque é o momento ali, cara. Os dois estão ali só na expectativa daquele momento. O pênalti
acontece toda hora.
Tanto pro goleiro como pra quem bate, cara. O pênalti é
um. Os dois querem pegar a bola.
Né? É o alto.
E o centroavante também.
Eu vos declaro marido e mulher.
A Baquinha, nessa pegada de futebolística...
Que já saiu do podcast?
Já saímos do tema. Mas você é o gol. Nessa situação que a gente falou, você é o gol.
Eu sou o gol ou goleiro?
Eu sou o goleiro, desculpa, não o gol. Você
tá no gol.
É que parece.
Você tá no gol.
Sou meio grande.
Tá? Aí você tá lá na posição pra pegar o pênalti. Só que na hora que vão bater o pênalti, vem de um lado, vem um p*** e do outro lado vem uma b***. Quem que você pega, Baca? Vai nas suas preferências,
cara, por favor. Tudo bem, velho. Eu já lembrei dessa piada que você me contou há uns 11 anos atrás, que eu escolhi uma. Você falou assim, ah, então você deixa o p*** entrar.
Mas qual que você pega?
Não sou goleiro.
Então você...
Não.
Não deixa ninguém.
Não, sai fora.
Deixa os dois passar.
Vou pro vestiário.
Você joga a toalha.
Joga a toalha.
Então, gente, não, essa é a técnica. Máquina ligada, sogra lavando.
Som alto.
Som alto e Hello Kitty na TV.
Hello Kitty.
Cara, você meio que nessa hora você volta a ser adolescente, né? E tá com a namorada em casa, ninguém tá olhando, você dá uma...
Que isso, ó.
Boníssimo naquilo, querido pararó, aí começa. Quando você casa e tem filho, acho que deve ser a mesma coisa, né?
Entendi.
Certo, argentino?
Você não espera o momento de levar a criança na escola, reunião de pais e mestres?
Não, mas aí ele vai...
Tem como.
É ele que leva pra escola e ele que vai pra reunião.
É verdade, é verdade. Mas como que é o relacionamento interpessoal com as titias?
Esse é o meu momento... Esse é o meu momento filha da puta.
Ah, é?
Mais um! Mais um!
No casamento, esse é o seu momento mais filha da puta ou não?
Não, não, tem muitos momentos.
Qual que é o mais filha da puta de todos no casamento?
Quando você terminou ali de bater o pênalti.
Bateu o pênalti, né?
E você deixa sujar o lençol. Esse é um dos momentos bem
filha. Fluido corporal.
Caraca,
mano. E aí, o que você faz?
Miguel.
Sai de cantinho assim.
Finge que não viu nada.
Mas aí quem que lava o fluido corporal?
Ah. Eu que não sou, né?
Esse é o momento. Comigo não morreu. Tá aqui, ó. Comigo não morreu. Lá,
lavando o bagulho, vê aquela mancha de fluido corporal da metade do lençol pra baixo.
Como se nunca tivesse feito isso, né?
Como se não soubesse.
Eu vos declaro marido e mulher.
O que já aconteceu em festas de casamento? Você, por exemplo, Tom Menezes, que é um cara que
tem cara, você tem cara de padrinho de casamento, Tom Menezes.
Tem cara de padrinho de casamento. Merda, quantas vezes o senhor foi chamado para padrinho?
Por primos... 3 ou 4 vezes.
Quais foram os presentes? Mas calma aí, depois vamos falar da fase motorista. Primeiro da fase padrinho.
Na presente eu já ajudei com armários.
Armários?
Você deu um armário de presente?
Você ajudou, como assim? Você montou um armário?
Em duas situações eu dei o armário.
Deu o armário?
Mas aí foram meus irmãos. Ah. Eu fui padrinho até dos meus irmãos dentro.
Foi?
E com os meus irmãos eu fui padrinho e motorista.
Motorista? Como assim? Você que levou a noiva?
Agora eu fiquei na dúvida, hein? Não, eu fui padrinho.
Caralho,
da minha irmã, mas do meu irmão não foi, porque eu fui o motorista, eu não fui padrinho. O motorista não é padrinho.
Você foi o motorista. Você levou a noiva com que carro?
Era um Fit.
Seu Fit?
As duas noivas.
Não fui com a Kombi, com os olhos.
Sábado passado eu fui motorista de novo.
Sábado passado?
Motorista.
Com que carro?
O ponto.
O ponto? Você é sempre da família que tem o carro mais bacaninha.
Então, Menezes, eu tava precisando aqui de uma carona pra noiva.
Primozinho, leva a noivinha. Mas você dirige prudentemente. Eu queria saber se é por conta do carro.
Eu faço questão de atrasar, cara. Eu acho que a noiva tem que atrasar.
Eu não acho. Acho uma falta de respeito.
Tem que atrasar, cara. Faz parte do protocolo.
Aí a noiva entra e já tá todo mundo na Mavon. Já
cara, você já tá ferrado. Puta, né? Você já se ferrou. O casamento não é pros convidados, cara. Casamento não, é o noivo e a noiva ali. É um dia especial.
Eu acho que o casamento é só pra noiva.
Também acho que é só pra noiva.
É pra noiva, uma festa da noiva.
É.
E aí, Márcio?
Tanto é que a noiva vai
dar uma festa.
O homem tá de luto, né?
Desencalhamento.
Desencalhamento.
Da noiva.
Então, como é que é?
É uma festa pra comemorar o desencalhamento da noiva.
E o noivo também não pode estar encalhado?
Não, o noivo não.
Nunca tá encalhado? Não. O homem nunca tá encalhado?
Nunca. É o que eu falei na minha frase. O homem troca a admiração de muitas mulheres pelo aporrinhamento de uma.
Então,
pro homem não é um bom momento, ele tá de preto.
Luto. Ele tá de luto.
Ele está de luto, está
cara,
cansado.
Cara, se casamento fosse bom, não precisa de testemunha, cara. É. Começa daí.
Cara, eu tô vendo.
A casa plateia está meio.
A plateia está meio.
Plateia está se manifestar.
A plateia está começando a pegar os tomates ali na cozinha.
Tá, a plateia tá jogando, que é pra ver se passa esse momento. Esse momento de nervosismo.
Cara, o casamento é o dobro da despesa com a metade da diversão, cara.
Não dá nem metade. Pagar
muito mais caro pro negócio que você já fazia antes, velho. Você vai pagar um restaurante japonês de fino trato pra comer arroz com feijão, cara. Cesta básica.
Arroz, feijão e macarrão.
De fino trato.
É. Quando não tem que ser um miojinho ali.
Tem que ser um miojinho. Você mesmo vai fazer, né?
Então, festas de casamento.
Cara,
vocês festa de festa de casamento?
Não, festa de casamento.
Festa é boa.
Cara, festa de casamento tem algumas coisas, por exemplo, comida.
Pode estar fria. Geralmente é bom.
Vai dar briga.
Bem pouco.
Não, mas olha os casamentos que vocês estão indo também, né, velho?
Não importa, cara.
Você foi no casamento de quem?
Não, já fui em vários casamentos, mas eu não tive experiências ruins com comida, assim, por exemplo.
Ah, eu já, cara.
Eu já.
Quais, por exemplo?
Pô, velho, teve dois que eu fui com a patroa. Patroa, vai ter parquinho à noite?
Já tá. Tá perguntando se o contrato tá firmado?
Parquinho? É.
Você vai ver o parquinho já.
Vai ver a montanha russa.
Não toma gira-gira.
Não toma cuidado com o que você vai falar, não. Você vai ver a
roda gigante, você cai lá de cima.
Mas teve dois casamentos que eu fui com a patroa que a comida estava tão boa, tão farta e tão deliciosa que tivemos que sair e ir para o McDonald's.
Cara, nesses daí que caberia a sua técnica lá. Dá o presente depois.
Dá o presente
depois. Eu daria um porta-guardanapo, aqueles de R$1,99, cara.
Um chaveiro. Não, mas detalhe, nesse casamento, cara, o que aconteceu? O cara não ouve, né?
Não, nenhum
dos dois. A gente chegou no casamento, a igreja era uma sobreloja.
Certo.
Tudo bem.
Chega... Da própria igreja?
Não, era uma sobreloja. Que é uma sobreloja.
Ah, tá. Você entra, sobe uma escadona e vai lá em cima.
Isso, uma sobreloja.
Mas peraí, era uma igreja mesmo ou um buffet?
Bom, não sei. Bom. Era uma sobreloja. Aí o que acontece? A gente chegou, todos os bancos cheios. Aí a gente notou assim que no altar tinha duas cadeiras. Tipo aquelas cadeiras de trono de rei, um negócio assim. E, nossa, que diferente, né? Que legal. Fiquemos em pé. Cara, na hora que começou a cerimônia, a patroa me avisou que era 1h30 de cerimônia.
Você tá de brincadeira.
Empata, que
nada.
Em
o último que eu fui foi 2h30.
Ah, você tá de brincadeira.
Não, você
tá
fazendo essa cerimônia no cu, velho.
Concordei. 2h30.
Não.
2 horas em pé,
ninguém
velho.
Ninguém tem tempo pra isso, nego.
Cara, hoje a noiva sentaram no bagulho, velho. Sentaram na porra da cadeira. E eu lá no fundo em pé, no calor, com terno de gravata, o bagulho socado na garganta, velho. Pelo amor de Deus. Aí beleza.
O que, que o padre topando, tá achando? Não, que no ouvido das pessoas é pinico?
Topamos. Falei, não, toma aqui.
Não, cara.
O cara curte o bagulho, vamos lá.
Cara, duas horas é um cinema, cara. Você fica sentado e você fica cansado. Na poltrona, brother.
Pô, duas horas é pra
ar-condicionado.
Ar-condicionado,
velho. O cara quer contar as passagens.
É.
O cara quer te preparar
para o cara. O cara vai sentar num banco de madeira pra escutar o padre falar 2h30. Não.
Tem isso.
Sobre um negócio que nem é seu.
Cara, com 25 minutos cravados aí embora.
Qual que é o tempo justo de um casamento?
Cara, tem que ser meia hora no máximo. Sim. Meia hora.
Acho justo.
Eu ainda acho. Puta, o padre tem que falar muito bem ainda. Se começar a falar baixo, falar bosta, já não gosto.
Nenê, quanto tempo você precisa pra falar sim?
Sim.
Beleza, não, topamos, tava lá.
Tamo lá.
Sapatinho de verniz, duro pra caralho.
Pé queimando.
Machucando pra cacete. Puta que pariu.
Vamos...
Calo no calcanhar. Patroa, não, quem tava falando isso sou eu, ela tava de boa.
Desculpa, só de falar em ser, irmão, vocês lembram um casamento que nós fomos, senhor deles? Que o padre falou até do Big Brother. Falou do Big Brother, cara.
Mas beleza, fomos a tão esperada.
Ele queria saber quem as pessoas iam votar.
Acho que sim. Fomos à tão esperada festa. Chegando lá, começa a entrar um, dois, três... Começa a entrar tanta gente, cara, que não tem mais mesa pra galera sentar.
Você ficou de pé de novo,
não, Dan? Não, eu fiquei sentado porque eu fui rápido.
Foi
no soco em pé essa porra. Eu vou primeiro entrar naquela merda e vou começar a comer que nem o filho da puta.
Vou dar o seu...
Você falou, não desce amanhã. Isso. Mas caiu por água abaixo esse meu passo. Vamos lá, chegamos... Sentei aquela cadeirinha de plástico. Eu e o Abaca temos um sério problema com cadeirinha de plástico.
Costumamos quebrar.
Dependendo de onde ela fica, dá aquela abridinha na perna.
Nossa.
Aí assim, vou cair. Você fica meio tenso, apoiando a perna junto, assim, não posso me fuder. Ou você encosta o encosto na parede.
Você faz uma força no pé, e usa sua mão.
Isso, pra tirar o peso no joelho, pra tirar um pouco do peso da cadeira, porque aquela merda vai quebrar.
Certo, Abaca?
Certíssimo.
Você conhece a técnica?
Conheço, claro.
Uso.
O melhor de todos é encostar na parede que não tem risco. Não,
a do joelho ajuda também.
A do joelho é mais dói.
É, coloca
do joelho,
machuca. Você faz muito tempo. Você apoia assim, mas em 5 minutos você já fica cansado, né?
É, dá uma apoiadinha.
Aí você fica em pé mesmo.
Você fica com a barriga de tanquinho.
Começa a suar que nem um louco.
Comecei nessa técnica. Aí começaram a servir as bebidas, nada de refrigerante, só suco. Suco, 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 suco.
Não natural, né? Caixinha.
Bom, não sei. Aí eu tomei um suco, falei, puta, suco de manga, velho. Essa porra vai me dar uma azia do caralho.
Manga com leite devia ser bom.
Aí, não. Tomei uma, aí veio goiaba. Falei, puta, goiaba, velho. Vou ficar rotando. Tomei o de goiaba. Aí veio de novo manga. Falei, caralho, cadê o refrigerante nessa merda? Aí eis que eu olho na minha diagonal.
À direita, às 3 horas.
Isso. Eu vejo o rapaz fazendo o suco. Ele pega uma faca, ele enfia num saco com um bagulho.
Com polpa, né? Aquela polpa bagulho congelada.
Cara, ele bota dentro da pia e abre a torneira da pia e enche de água.
Ô, cara, não, Tom, assim? Olha a cara do Tom.
Não,
a jarra de suco é a pia. É. Essa foi a cara que o Daniel fez.
Não, peraí, tá zoando? Não, eu cutuquei a patroa e falei, patroa, olha lá. Na hora que ela viu, cara, a amiga dela do lado tava tomando suco, assim.
Falei, não vou comer nada. E
como é que eles tiram o suco da com a concha?
Não, porque... não, ele colocou a panela. Tipo aquela panela de fazer feijoada. Ele colocou dentro da pia.
Ah, e pôs a água da torneira.
É. Nossa, velho. Você tava achando que era aquela água mineral, né? Não, amiguinho, não tem não, galãozinho lá não, velho.
É, mas, pô, geralmente faz escondido isso, né?
Mas, ô, Denis. A água da torneira é tratada.
Tratada.
É. Uhum. Tratada com bosta de rato.
Não, limpinha, limpinha.
A água é tratada, mas e o encanamento?
Ah, não, calma aí.
Calma, nós vamos chegar lá ainda.
Beleza. Falei, suco não mais.
Suco?
Suco não mais.
Sede é nós.
E se viesse uma coca? Aí nós arriscava. Nós arriscava, mas eu achava que aquela coca tava meio aguada também.
Já devia ter sido congelada e falhou e descongelou. É.
Tava meio aguada, não tava?
Ou então colocou água pra, tipo, aumentar o volume.
É, pois a mesma água
da
água
do suco. Cara, vamos lá,
Não é possível.
Aí começou a hora do coquetel. Coquetel, salgadinho, paraná, uma puta, coquetel, né? O bagulho sim, é frito, né? Aí fritou, sim. Beleza, mano. Pode ser o óleo que for, tá quente, o bagulho vai matar tudo. É nóis, eu...
Caramba. Aceitei.
Aceitei. Chegou um pratinho de plástico, aqueles de bolo, com 6 salgadinhos pra uma mesa que tinha...
15 pessoas.
8. Falei, mano, alguém vai ficar sem comer essa porra.
E é que não seja,
não seja
que
eu.
Não seja eu.
Aí eu já fui em cima do kibe.
Puto kibe. Você gosta de segurar o kibe, né?
Puta, da hora. Aí, mano, já taquei o kibe, um pra mim e um pra esposa. A esposa já ficou meio nojenta, assim, ah, não quero. Aí, beleza, foi
você ganhou 2.
Não, eu deixei lá pros outros, né?
Só que foi cidadão nessa hora.
Foi cidadão. Aí, beleza, chegou a hora da comida. Ah, beleza, né, velho? Vamos pegar. Cara, na hora que a mulher falou... Está liberado a comida. Velho, a festa inteira levantou e fez uma fila. Cara, aquela fila perdurou a festa inteira. Tanto que na hora que... Eu falei assim, não, acho que daqui a pouquinho eu vou. Acabou a comida. Acabou a comida, a galera começou a comer os enfeites.
Já comeu guardanapo.
Sério, velho. Não, porque tinha os enfeites, tinha tipo uma mãozinho picadinho, a melanciazinha feita uma... A melancia era um pinguinzinho. Os caras começaram a comer aquilo, velho. Os caras comendo uma banana, velho. Uma banana no casamento, uma banana, velho. Os caras matando o kiwi, velho. Matando mamão papaya, velho. O maluco cortou mamão papaya no meio.
Fez aquele, aquela corrida.
Fez aquela, não. Pegou, deixou na mesa, né? Pegou o garfo, que tinha, era garfo, porque não tinha colher. Pegou o garfo, raspou a sementinha e bruft.
Mandou pra dentro.
Uma mãozinha papaya, velho. No finalzinho do cara, uma mãozinha papaya.
E cerveja, como é que era?
Cara, rodou uma vez só a cerveja.
Um copinho só.
Um copinho só.
De plástico.
Aquele copinho americano, sabe?
Sei.
Tipo aquele de
180
café.
ml.
De café. Rolou um daquele lá, velho.
Acabou.
Abraça. Fica bêbado com isso, amigão. Com isso. Mas em compensação, tem casamento que você come até pelo rabo, né?
É verdade.
Você tem que começar a colocar a coisa no reto porque você não aguenta mais comer.
Certo. Nunca presenciei assim um de comer pra caraca mesmo.
Pra caraca?
Já fui em casamentos que comeram bem, mas se você falar assim, puta, meu, não aguento mais.
E o cara entuchando no meu, você passou fome?
Não passei fome, mas não cheguei, tipo, tô no limite.
Não?
Eu nunca chego no limite.
O limite do abaca é a festa sem só pra ele. Seria mais ou menos isso. Não, mas assim, no casamento normalmente você vai pegar, quando você vai pegar a segunda vez, o bagulho já não tá 100% já, né?
É, mas são bons também os que servem na mesa, né?
Sim, eles são bacaninhas também.
Porque tá sempre quente, né?
Que é o prato
mesmo. É, eu acho melhor, cara, o que vem servir na mesa do que você ter que pegar a fila.
Já uma quantidade bacana, né?
Isso, isso.
Você pode até pedir um repeteco.
Dá mais um, hein, mano? Cara...
Não, esses que servem na mesa, eles não fazem muita miséria, não.
Depende,
não
se, o cara faz aquele esquema lá de comida lá, cara, tem, não dá pra ir na mesa.
Que esquema de comida?
De bandejão. Ah, por exemplo, de arroz, feijão... Como é que você vai levar na mesa um prato?
É, mas geralmente
você vai dar um
macarrão, um home
dele. Não, mas
esquema
vai
dar, cara. E esses aí você pode pedir mais que eles dão.
Manda mais, amigão. Mais um aí.
Às vezes você nem precisa pedir.
Não, salgadinho no calamento dos dentes, tava bom.
Tá bom?
É, também, passa de novo.
Você encheu o rabo disso.
Sim.
Isso e o uísque também, né? Você até tem uma foto de você se jogando no chão.
Tem?
Tem.
Com certeza eu não me lembro.
Tem um uísque aí, você quer?
Pô, traz aí.
Cara, e na festa de casamento, quando começa aquela palhaçada da dança, que todo mundo põe óculos de plástico, pompom...
Tiarinha, né?
Cara, aqui entre nós, é engraçado isso?
Muito. Sim, acha engraçado, eu acho muito engraçado.
Por quê?
Em todos tem.
Também acho engraçado.
Ah, você morre de rir.
Eu morro.
Sim, vai te
morrer. Você
também acha legal, gente?
É engraçado, hein?
Os caras tudo social com aquele óculos amarelo,
bom, legal. Mano.
Eu gosto.
Às vezes o óculos é rosa.
Não acho.
É rosa.
Você não acha engraçado, que você não me viu assim.
Não, mas não...
É comédia, né?
Não?
Se eu tivesse de sunga, eu ia achar mais engraçado.
Isso aí tá bem engraçado.
Você é favorito de distribuir sunga, então, no casamento?
Pode ser, era melhor. Ou biquíni, para as menininhas.
No casamento vai ter a sogra.
Mas qual que é o objetivo? Você dançar como se não houvesse amanhã e sim, todo mundo... Ah,
é
divertir, cara.
Uma festa, você tá comemorando, você tá mostrando a sua alegria.
Entendi.
Mostrando
a sua alegria, que nem o Bozo. Você está feliz, dá uma pitoca no meu nariz. É isso? Entendi.
É que o cachorro não é.
Eu sou meio tiozinho, eu não sou muito tipo tio.
Não curto engraçado. Você não é muito sociável.
Não, eu sou sociável. É que esse tipo de coisa eu não acho muito engraçado. Eu só não estou me divertindo com isso.
Não, fica te divertindo.
É, não.
Ele não curte o movimento uhul.
Eu não curto mesmo.
Ô, Denis, mas se você quer conhecer a sua namorada, o que você faz?
Você conversa com ela.
Não, você casa com ela.
Ah, você casa.
Você casa com ela. Agora, Denis, se você quer conhecer a sua mulher, o que você faz?
Você casa com a sogra.
Não, você separa dela, cara. Aí sim você vai ver o diabo, cara.
Não,
você vai
conhecer
o inferno na terra.
Aconteceu uma pressão.
Pressão?
Pressão. Rolou. Rolou assim, se você me largar, eu vou te processar, que isso é dano moral e não sei o quê.
Sim.
Rolou.
Não era
bom. Rolou. Rolou.
Eu lembro que ela falou que era abandono de incapaz.
Denúncia,
vai lá. Denúncia. Rolou, prometeu casamento, comprou casa, agora quer...
Aí, ó. Prometeu perante a sociedade e me faz passar vergonha depois de me largar.
Mas depende de como acabar o casamento também.
Você pode fazer passar uma vergonha.
Casamento é eterno, cara. Se você parou, você se ferrou, né?
Eterno enquanto dure.
Não, é eterno.
Eterno mesmo.
Até você ir pro caixão. É só a única
coisa. Até se vestir o terno de madeira.
Enfim, solteiro. Vai estar na minha lápide.
Enfim, livre.
É.
Mais um momento de festa, Castor, que eu acho que você adora esse momento.
Qual mais momento de festa você tem pra falar, Abacaxi?
Essa parte da dança é legal, que são sempre as mesmas músicas, né?
Exatamente.
Sim. Sempre
Macarena, 80, Macarena.
E Bidis no finalzinho, né? Que aí vem todas as tiazinhas, né?
Isso, você fala, olha como isso é engraçado, eu tô usando Bidis, olha aí, ó.
Não, nunca e o YMCA também, né?
O YMCA.
Você balança pra tudo, vem o seu cunhado te zoar.
Essa é a que mais gosta.
YMCA.
As pessoas dão risada porque elas estão dançando uma música que já é velha.
Sim,
é isso?
Sim,
essa
sim.
Graça?
Essa parte é muito boa da festa, mas tem uma outra muito boa que é a hora do buquê.
Ah, tá, o do buquê.
Que vem as desesperadas.
E que elas acham que elas realmente vão casar com as
pegadas. Eu torço pra Karen pegar um buquê o mais rápido possível.
Mas com essa altura ela pega só subir na escada.
Olha que a Márcia já pegou vários.
Cinco.
Não, mas não, ó.
Bota um trampolim pra Karen, assim, aqui, de
casca elástica.
É, cama elástica.
Aconteceu um negócio no casamento da minha irmã, tem uma amiga dela, que ela costuma ir de, sem zoar, de 10 a 15 casamentos ano.
Caralho, como?
Pra poder pegar o buquê.
Pra poder pegar o buquê.
E ela nunca tinha pego. No casamento da minha irmã foi uma questão de honra pra ela.
Sim.
Cara, ela saiu praticamente na mão. Tirou o sapato pra poder pular, se jogar.
Tem sempre uma tia gorda que cai, né? Cai com as quatro patas pra cima, parece que é uma calcinha falhada.
E divide o buquê,
calcinha,
né?
Calcinha não, é uma bermuda de taquetel que elas imaginam.
Cara, ela praticamente saiu na mão com a minha tia.
Sério mesmo?
Porrada. Minha tia ficou só com um pedacinho do buquê assim. Mas ela não casou até agora, cara.
Pois é, adiantou não alguma adianta coisa?
Porra nenhuma,
passar
mano,
dessa vergonha.
Não. E tá filmado.
Tá filmado, tá registrado. É.
Registrado. A
gente podia colocar no post, né?
Você acha? Pode colocar, não tem problema.
Não tem problema. Não
sou eu mesmo. Ou seja, não funciona pra nada, cara.
Pois é.
Funciona pro ego, funciona. Cara. Ela vai passar a próxima semana feliz.
Será?
Sim, cara.
Sim.
Não sei.
Coisas muito menores deixam ela feliz, imagine isso.
Uma vez a senhora Castor também entrou nessa palhaçada e pegou o buquê.
Não deu certo.
Não, aí todo mundo, que vai casar, o Castor vai casar. Eu falei, vai casar, puta que te pariu, meu
irmão. Vai casar se eu quiser, nego.
Não, é assim. Não vai ser buquê que vai me casar.
Não é buquêzinho nenhum.
Qual que é a sensação de pegar um buquê?
A sensação é olhar pro noivo, namorado e falar, agora você não me escapa.
Ô, louco, Vitinho.
Tô falando, Maqui, aí, ó.
Não, porque detalhe, o último que eu peguei, nós estávamos começando a namorar.
Tava?
Estava.
Nem me lembro mais.
Foi no mesmo mês que você me pediu em namoro.
Ah, foi?
Foi.
Ô, Rodrigo, você pediu a base em namoro?
Pedi,
oi,
pedi também, também.
Essa informação é quentíssima, vamos chegar.
Depois, um ano e meio depois, nós compramos nosso apê e marcamos o casamento, então deu certo.
Tá vendo?
Porque todos os outros quatro não deram certo porque não era com a pessoa certa.
Então a barca
momento
dá certo. Bom,
momento Araraquara.
A barca dá certo se você estiver com a pessoa certa.
Ou seja, não é o buquê que vai fazer a pessoa. Pô.
É, foi o que eu falei.
Ela é especialista.
Vai casar se eu quiser, cara. Quem manda sou eu.
Cinco vezes ela pegou, caraca, mano.
Isso que é desespero.
Quantas cotoveladas ela não deu, né?
É uma expert em buquê.
Sabe quantos buquês a senhora argentina pegou?
Não sei.
Chuta.
Zero.
Tá casada, mãe.
Tá casada. Aí, ó.
Mas também casou com um filho da puta.
Né? Não pegou o buquê.
Também sem escolha. Não
casou com o príncipe, casou com o sapo.
Mas casou, né?
Eu vos declaro marido e mulher.
Eu queria falar com você sobre a família.
Quando
você casa...
Você casa com a família.
Você casa com a família também.
Uma família de brinde.
Eu, por exemplo, assim, cara, minha sogra é um anjo pra mim.
Sério? Ela é um anjo?
É.
Cara, sorte sua. A minha tá viva ainda.
Cara, a única coisa que eu não queria, que eu sempre perguntava quando tinha uma namorada, o nome da sogra.
Ah, é?
Não podia ser a Esperança, porque é a última que morre.
Cara, eu gosto tanto da minha sogra que eu vou fazer uma estátua dela.
É?
Vou fazer ela engolir um saco de cimento.
Sabia que sogra é o único parente que não deixa de ser nunca, né? Por mais que você desquite.
Ela vai ser uma sogra.
E você, Argentina, é sua sogra?
Cara, não tem problema com a minha sogra.
Ela tem problema com você?
Não temos problemas.
Quem lava roupa na sua casa mesmo, gente?
Eu falo com ela, não fala comigo. É a minha sogra lava roupa.
Pô, ela lava sua roupa e você não fala com ela.
Ela lava sua cueca?
Não preciso falar com ela pra lavar minha roupa.
Você não precisa pedir.
Você precisa dar o comando?
Não.
Basta olhar.
A sua sogra funciona via comando?
Não, é automático.
É automático? Não é por palmas? Não. Bate palminha, ela faz lavar roupa.
Roupa!
Não.
Argentino, você mora com a sua sogra, né?
Eu moro com a minha sogra.
Não, ela que mora com você, certo?
É,
moro junto.
De vista.
O argentino é o alicerce, isso está claro.
Então é ela que mora com ele.
Tudo bem, ela mora com ele. Argentino, vós.
Vós.
Porque ela é uma avó, né?
Ah, avó.
De quem fala voz de...
Voz.
Que é a voz ativa, sei lá, voz.
Voz é feito
pra estragar o neto, né?
É.
E aí, no seu caso, que é 24 horas por dia,
tá explicando 7 muita coisa,
dias
né?
por semana.
Tu tá explicando muita coisa agora.
Mas aí que entra...
Tem tática, techniques?
A voz que o Castor estava mencionando, a voz ativa do pai. Tem que chegar e acabar com a palhaçada.
Mas você não fala com as crianças do mesmo jeito que você lê e-mail, né?
Não.
Ah, não ia adiantar.
Lá você fala motivado.
Ah, cara, minha filha, você não pode colocar o ovo na tomada.
Não.
Não pode.
Minha filha.
Cara, se eu ler e-mail que nem eu falo com a minha filha, ninguém mais ouve o podcast.
Ô louco, bicho!
Ô louco, bicho!
Lá o bicho pega, rapaz.
E esse pigarro na garganta aí?
Talvez tá, e as sogras?
E sua sogra, Tom Menezes? A sua não tem, né?
Eu sempre gostei das sogras, cara.
Sogra?
Sempre me trataram bem.
Sempre?
Sim.
Por quê?
Você elas não me veem muito.
É. Esse é o segredo.
Você aparece uma vez, conhece e foge. Técnicas avançadas, hein, Menezes? Porque na primeira vez, ela sempre vai ser gente boa com você.
Na primeira vez?
É, mano. Você leva um presentinho ali falhado pra sogra. Ela já, nossa, que menino bonzinho. Você é uma boa filha. Certeza, cara.
Você sempre conheceu a sogra com um presentinho pra sogra?
Ah, que custa você levar alguma coisa?
O que, que você levou, por exemplo? Uma panela de pressão?
Nada, cara. Às vezes sogra... Ó, se mulheres gostam de flores, você imagina as sogras. Leva uma flor pra sogra, né?
Você levou vou levar flor uma flor pra sua sogra?
É barato, cara. 15, 20 conto, você já tá com um buquezinho, manta.
Ó. Pô, eu nunca fiz isso e minha sogra sempre manda um tupperwarezinho de bacalhau.
Você gosta de...
Uma maionezinha.
É que ela percebeu que ela te conquistaria pela barriga.
Mas é, cara, o homem se conquista assim.
Ou ela conhece a filha que
tem, assim funciona.
Conhece a filha que tem, sabe que talvez vai faltar, né?
Sim, essa também. Cara, minha sogra nesse aspecto ela é muito boa, cara. Me dá uma comidinha ali, sempre lembra de mim, tapioarzinho.
E você reclamando dela
aqui? Não, eu reclamei de brincadeira, minha sogra é muito, muito bacana.
Ponta firme.
É ponta firme.
Aceita só essa barba falhada aí.
Cara, a minha sogra aceita a minha barba e a senhora Castor não. Pra você ter uma ideia de como tá o negócio.
Você não pretende tirar, não?
Vou tirar, cara, em breve.
Um dia.
Um dia. Porque tá muito feia a vaca.
Tá zoado. Tá,
você não tá gostando. Vai,
tá te pinicando?
Tá pinicando.
A pinicada atrapalha.
Vamos agora para os cunhados.
Ai, ai, ai.
Esse é um ponto forte, cara.
Você não tem, né?
Eu não tenho.
Você não tem nada.
Eu escolhi. Eu não tenho cunhado e não tenho sogro.
Olha, a sua menina nasceu de proveta?
Desconheço.
Putz, a gente tá nessa conversa.
Mas ele existe ou ele é falecido?
De mulheres, né?
Não sei.
De quê?
Não sabe?
Que é uma questão de mulheres, né?
De mulheres?
Como você pode identificar se a menina é safadinha ou não?
Ô, louco! Explica pra gente essa.
É que, vai, vou falar o tema que é de mulheres, mas como você quer casar, talvez você queira fazer o inverso. Então vamos lá, existem três itens nas mulheres, Denis, que eu acho que você pode identificar se ela é mais safadinha ou não. Item número 1. Tatuagens.
Safado.
Verdade. Isso aí é verdade.
Isso é nome de safadeza.
Vamos lá. Tatuagem onde? Grau. Onde?
No cox.
Ah, no braço é nível 1.
Nível 1?
É. Na no barriga pé, é nível
no pé,
2.
No pé também é nível, nível 1.
No cox é nível 10. Na virilha é nível 1000.
Isso já era.
Na virilha é nível paladino. Então você não pode casar com meninas que tenham tatuagem.
Não, não é isso. Prestígio. Existe uma grande possibilidade dela ser uma safada.
Mas com você ou com outros?
Aí é com qualquer um.
Com os homens.
Com os homens.
É. Geral, safado, né?
Mas você não vai querer.
Item número 2. Item número 2. Se ela fuma.
É. Não que eu tô dizendo que seja conta, quem quer fumar, fuma.
Quem quer fumar, fuma.
Se ela
fuma. Por exemplo, o Abate gosta de fumar um charuto com ponto de morango. Ele é safado?
Safadinho.
Safadinho.
Safadinho. Se ela fumou, cara, ela provavelmente arrumou uma... Não é certeza, mas provavelmente ela arrumou uma briga na família, porque as crianças começam a fumar com 13 anos, escondidas dos pais. Falei, né?
É uma autoafirmação. Falar, sim, eu sou rebeldezinha, eu faço o que eu quiser na minha
vida. Aí, 14, 15 anos ali, o pessoal fica sabendo, continuou fumando, não respeitou os pais, né, velho? Aí o pai virou e falou, ó, você vai comprar com o seu dinheiro, se vira. E aí ela começa a ficar um pouco mais independente. Mas é independente e safado.
É, e o terceiro ponto?
Item 3, que é o que a Argentina acabou de falar. Não ter pai. Esse é mais importante ainda, meu velho.
Não ter pai?
Puta merda, não tem pai, velho. Aí ela acha que tá tudo liberado, mano.
É. Mas e quando tem um pai que nem o argentino, que é um palhaço?
Aí, mas o argentino tá firme ali, cara.
Você não vê, tá falando presente ali, meu.
É, mas...
Pô, a gente não, que é a técnica que você falou, que ela só vai conhecer a sala de estar, como é que é?
Só depois dos 25.
25?
Ah, 25. Mas... 25. Ela vai sair do quarto.
Vai sair do quarto.
Ah, tô louco.
Pra chegar na cozinha, cara, que é perigoso, né? Tem fogão, tem uns negócios que é meio
ela pode, ela pode pegar gosto pela coisa e querer ser independente.
Só depois dos 30.
Então, se você só quer dar uma chinelada, você procure por essas características.
Quem tem tatu, fuma e não tem pai.
Não tem pai.
Aí fodeu, né?
Agora, se você quer casar, você desconsidera essas características.
Não pode ter tatu, não pode fumar e tem que ter pai.
Tem que ter pai. Até porque você precisa do dote, né, velho?
Pra casar com você tem que pagar um dote.
bote.
Opa! Dá uma ajudinha, né, velho?
Se o bote
dá, é dá uma força com a viagem, seu grão.
Não, mas pro casamento dar certo tem que ter muito amor, cara.
Com seu porra? Aí já amor, amor, velho, pra segurar.
Que toda briga você tem que lembrar antes que você ama ela.
Uma DR, DR, as famosas DR, né, gente? É.
Mas sabe como que você resolve DR, né? Na cama.
Com certeza.
Na horizontal.
É o jeito de resolver DR.
Não, não é verdade. E você não pode esperar, né? Por exemplo, brigou hoje de manhã. Você não pode deixar pra resolver.
Não, não, não pode.
Você não pode deixar pro outro dia.
Você não pode.
Você toma o bico na cara.
Porque aí o parque fecha de vez e já era, cara. Você perde uma semana ali. Brigou,
center e já
play na hora.
Tem que resolver. Fica pendente ali, tá? Fica pendente.
Pendente de foda, isso.
Com flag, né?
Com a bandeirinha vermelhinha lá.
E o serviço toda hora te alertando, né?
Cara, eu já acho assim, se cunhado fosse bom, eu começava com o cu, velho.
Só isso.
Começa daí, velho. E cunhado também não é parente, né, velho?
Não. Você não escolhe, né?
Você não escolhe, cara.
Você ganhou ali de brinde. É. Se for um filho da puta ou não, é teu.
É teu. Abraço.
Abraço.
Abraço e fala amém.
É. Eu acho que eu sou um bom cunhado, cara.
É. Ô, Tomene, você não quer levar uma cunhada minha no cinema? Ela tá solteira.
Ela tá precisando. Podemos conversar.
Posso.
Denis, todos os nossos ouvintes querem saber.
Casar
compensa?
Acho que de certa forma no fritar dos ovos, sim.
E vamos olhar de vários aspectos.
Financeiramente.
Posso abrir um parênteses?
Faça seu parênteses, gente.
Você tem que mudar a sua mente.
Tem que mudar a sua mente.
Muda a sua mente.
Abra a sua mente.
Abra a sua mente.
Open your mind.
Isso. É, o que você chama de lazer, você tem que... Muda o seu conceito de lazer.
Mudou o conceito, de, conceito lazer. De lazer.
Clique.
É que... Ilustrações. É que são... Antes e depois.
São três níveis.
Lazer,
né? Três
antes níveis. De casar.
Temos três níveis.
Três níveis.
Solteiro, casado e com filho.
Tá. Ah, você pode casar e não ter filho, né?
Que é a minha situação.
É a situação do Denis.
Então vamos lá, primeiro solteiro.
Solteiro.
Diversão.
É free, cara. Você vai jogar sinuca com seus amigos, você vai beber no bar.
Você pode sair a hora que quiser.
Se você acha isso lazer,
é isso.
Fique solteiro. Se você não acha isso lazer, você pode ir para o next step.
Próximo passo.
Aí você casa. Você casa.
Você casa.
Aí, o que é o lazer quando você casa? Nosso amigo Denis pode comentar melhor essa
ir
fase.
Ao shopping.
Ir ao shopping.
Nossa, que legal
shopping.
Esse programa, hein?
Curtir um bar, um restaurante.
Isso. Fotografar o Zezé. Isso.
Fotografar
o Zezé de Camargo.
Lazer.
Porra, velho.
Muito lazer.
Esse é o lazer. E quando você tem filhos, isso muda também.
Aí é o lazer do filho, é o seu lazer.
É, você vai ter que... Se você vai no shopping, você não pode passar na frente de loja de brinquedos.
Não pode!
Porque senão o seu passeio vai ficar ali. Vai ser ali o shopping inteiro lá dentro.
Mas você não se diverte na loja de brinquedos?
Sim, pode se divertir. Se você é o Castor, por exemplo, case e tenha filhos logo. Porque aí você tem a desculpa, o videogame não é pra você, é pro seu filho.
Ah, é, tá. Já ouvi essa história já.
Você vai pegando
o videogame, não
você
é pra
compra
você.
Os brinquedos pro seu filho, mas quem se diverte é você.
Você compra um bonequinho, uma estatueta do, sei lá, do
mas
Star Wars.
Mas, argentino, o que com o brinquedo que você se diverte nas três fases é o mesmo?
Sim.
Não, é...
É que muda a perspectiva, né?
Muda a perspectiva.
É, e a frequência também.
E a frequência.
E a qualidade?
A qualidade, acho que não. Depende, a qualidade depende do casal.
A qualidade depende?
É. Entendi. Vai do
sintonia.
Seu entrosamento ali. Do
seu feeling.
É. Agora, os passeios, voltando aos passeios. Você vai no parque, você vai...
Domingo no parque.
No museu, você vai no aquário...
No aquário?
No circo.
São Paulo, no circo.
São passeios
mas de... Mas você pode fazer seu pai.
Tá, mas quando você tem filhos, o passeio...
É pra ele.
É algo para o filho, é.
Pra você é consequência.
Ou você é o depois.
Você vem sempre depois.
Se você tem filho, você tem que se preocupar com piquenique no parque.
Você é a terceira pessoa.
Vou singular.
Vou singular.
Caraca.
Entendeu?
Entendi.
O eu deixa de ser a primeira pessoa.
E o que você preferia, Argentina?
Cara, na vida você tem o seu momento. Eu acho que você tem que viver cada momento da melhor forma. Então,
então
tem que
ter
a consciência de que você tem que saber em que ponto da vida você tá, entendeu?
Você, e saber por exemplo, curtir aquilo. Você já tá com 30 anos na lomba.
Tá. Sigo solteiro.
Tá na hora
Sigo
de
vagabundo.
Tá na hora de você arrumar
Eu falei pra você que 30 anos era um bom tempo, né? Eu falei pra você isso aí. O problema, cara, é que eu só me divirto com a fase errada, cara.
Só com as piriguetes de tatuagem.
É. E que não tem pai. Eu tenho um imã, cara, pra isso.
Ou será que elas têm um imã pra pessoas que nem você? Olá.
Tá bom.
Olá, 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 olá.
É, talvez elas só se abram para pessoas como eu, não sei. Pode ser.
Você é um rapaz sem tatuagem que não fuma e tem pai.
Sim.
Você é um menino pra casar, então.
Não sei.
Não.
Não sei, porque eu não valho nada.
No caso dos homens deve ser diferente, então.
É, não, nos homens é diferente. Ou não.
Ah, não sei, né? Casar e não ter pai.
Dá pra ver que o cara é revoltado também, né? Exatamente. Por essas mesmas características.
As pessoas mudam, né, Tom Menezes?
Talvez o pai não conte tanto pro homem, né? Porque pro homem, cara, sinceridade, se você tiver um filho homem, argentino, você tá preocupado se ele vai dar uma sapatada em qualquer menininha? Sim ou não?
Depende.
Do quê?
Da menininha.
Não.
Quem depende da menininha?
Se ela for safada, sim.
Depende da idade.
depende se ele vai se divertir bastante, né, dele?
Se ele já tá trabalhando, já tem uma estabilidade, pode.
Trabalhando, soltar. Ele tem 13 anos e tá na escada do prédio, rapaz. Então, camisinha. Você não vem com conversinha, então, não, e você não sabe.
Então tá preocupado.
Você tá preocupado?
É, porque essa vida não é fácil com ele.
Como assim não é fácil? Se ela engravidar, é problema do pai dela.
Dela?
Ah. É problema pro seu filho, claro, sim. Mas pra você não é.
Como não?
Não é.
Não é.
Não é. Você vai fazer o quê?
Você vai deixar de ser pai, você vai ser
imagine,
avô.
Imagine.
Você vai ser avô, rapaz.
E daí que você vai ser
com avô? 30 anos na lomba, você vai ser avô.
Mas não vai ter custo, cara. No custo não é seu, é do pai da menina.
Ah,
então. Não é assim. Né? Sim, o pai da menina tá na merda. O pai da menina
tá na merda. Você safadinha já... que não tem pai.
Não, comigo nunca aconteceu. Mas eu já vi acontecer. Problema da mãe da menina.
Aí vai ter que casar com ela.
O que, o moleque?
É.
Claro que não, 13 anos não casa, cara.
A gente tá falando de casamento.
Tudo bem, peço mal. Não, mas aí nós estamos focando no seu filho, não é?
O
argentino tem uma filha. O argentino tem um enteado.
Cuidado.
Quantos anos você acha que falta pra enteado aí pra escada do prédio?
Ô, louco, bicho, não fala isso.
Que prédio, meu velho.
Você vai fugir do prédio.
Vai fazer trabalho na casa de alguém que mora em prédio.
O argentino resolveu esse problema, ele mora numa casa.
Tô indo morar numa casa.
Por causa disso, né, gente?
Onde não tem nenhum condomínio perto.
Mas na escola ela vai ter as escolas.
Você olha assim, você vê o horizonte.
E as amigas da escola?
Que escola?
Ela não vai estudar?
Convento.
Casa.
Convento.
Tem internet hoje em dia, meu jovem.
Isso é uma preocupação pra você, argentino, como pai?
Não.
Porque você educando, você elimina...
Você libera.
É. Você, por exemplo, pensa porque você é um mal educado.
Porque você, justamente, você faz isso. Você
tem maus costumes.
Não é cidadão.
Como não é cidadão?
Pacato cidadão.
É só pra ligar um tema no outro.
Então, compensa.
Então, argentino, compensa, vamos compensa. Lá. Se a sua filha...
Se você souber...
Administrar.
Que momento da vida você tá.
É o custo da felicidade, gente.
É o custo da felicidade.
É o curso. Que você quer.
É o curso.
É o curso da felicidade.
Você tem que saber
quando
o que você quer.
Está solteiro, felicidade. Quando você está solteiro, você se fica feliz em ir jogar uma sinuca. Quando você está casado, você se felicita em passear ao shopping e quando souber não gasta. Você vai no shopping passar e sua esposa não gasta.
Mas
no
domingo, ele
já vai com a expectativa dele.
Seu gasto, tá.
Se o seu gasto. Meu cartão é meu cartão.
Se ir no shopping, seu gasto se limitar à praça de alimentação,
é ótimo.
É o ápice.
É da felicidade.
Se não tiver um cabeleireiro no shopping, então, nossa, maravilha.
Né?
Né?
Casa caindo.
Por isso que gasta milhões.
No Iguatemi? Pata que tanana.
Pata que me parar. Cara, o cartão chegou até fino, velho. Se eu passo o dedo nele, ele corta. De tanto ela passou esse cartão.
Cara, vou falar pra senhora Castori no barbeiro. Eu cortei aqui com navalha ali, passando o corpo. R$8 o corte. Mas por quê, né? Pra gente funciona isso daí, né? Pra mulher, nem a pau, né? Não tem como, né?
Que isso, uma maquininha lá, eu tesouro, já era, 10 conto,
quanto? Fica assim, cara.
Fica assim, esquece o cabelo do Tom.
Fica pude.
Fica igual o Sr. Fale.
O Sr. Fale, ele gastou todo o dinheiro dele com vídeo.
Com vídeo.
E na baleia.
E não com o cabelo.
E indo na baleia.
Ó, na baleia.
Da hora, né?
Então, resumindo, argentino, vale a pena.
Você recomenda, argentino?
Argentino deu uma passada de você, por cima, cara, do Denis, né? O Denis não deu a opinião dele.
Depende da sua vibe.
Vale a pena.
Vale a pena.
Vale.
Fala que não.
Vale pra caralho.
Vale pra quem?
Vale pra caralho.
É, literalmente.
Pra ele vale mais, né?
Literalmente.
Ele fica todo contentão e gasta pouco. Pra isso, né?
Ô, Denis, outro momento importante do casamento.
Manda aí.
Limpeza da casa.
Limpeza da casa.
Afazeres domésticos.
Acho que a senhora Denis pode falar um pouco sobre esse tema. Ela pode explicar pra você como que é o acordo pré-nupcial.
Teve um acordo?
Teve um acordo pré-nupcial.
Contrato.
Um contrato ali, sim, assinado. Sim. Firmado. Sim.
Contrato.
Sim.
Cheirão.
Mas tinha que ter casa e tinha que ter
faxineiro. Você
viu? Então quem casa quer casa.
Pode. Não, quem casa quer faxineira,
tá
também.
Certo. Faxineira. Quem casa quer casa.
Não, assim, quem casa quer casa e a casa quer uma faxineira.
É. Por isso que eu peço pro Abaca, toda vez que ele mija, ele enxugar o fresquinho. Porque senão só a empregada vem limpar.
Não, não necessariamente.
Lava nada. Sabe nada.
Lava nada.
Sabe nada.
Lava nada.
Sabe por que não faz então? É folgada.
Denis, não se
folgada.
Tanto
lá porque ele fala que eu sou neurótica.
É neurótica.
Então.
Tanto que ela comprou um aspirador aqui que ela passa, eu acho que ela vai sair voando daqui.
Eu acho muito bruxo, hein?
E aí, argentino, quanto é o custo da limpeza na sua casa?
Sogra.
Cara, não. E sogra o quê? Sogra não aguenta o tranco todo.
Você usa a sua enteada pra isso, argentino? Tipo assim, ó, quer sair, quer o dinheirinho pro sorvetinho, limpe seu quarto.
Ainda não, mas já está em vias de.
Limpe o quintal.
Já está em vias de.
Quer um cachorrinho? Vai limpar a bosta. É tático.
Tem que ter responsabilidade. Tem que ter responsabilidade.
Quer cachorrinho? Vai limpar.
Vai vender ovo.
Meu pai é muito safado, porque quem mais gosta de.
Você faz tatu? E fuma?
Vocês estão querendo dizer que vocês não têm liberdade no casamento, então é isso?
Não, tem liberdade, sim, não tem?
Liberdade de acordar,
não de expressão.
Só
isso. Não de expressão.
Não, a partir do momento que você assina
o contrato,
o casamento, você tem que entender que as suas decisões só têm o peso de 50%.
Entendi.
Diria até menos.
49.
Menos.
49, baixa isso aí.
50%, meu Deus.
Porque a mulher.
Mas não só as suas. As da mulher também.
Não, porque a mulher ela é majoritária no casamento.
Cara, o casamento ele é uma.
Cara, aqui em casa a última palavra é minha, velho. É sim, senhora.
Depende do ponto de vista.
Argentino, vamos dar um exemplo.
Tá.
Você foi pai, certo?
Certo.
Pra dar nome à sua filha.
Eu escolhi.
Rapaz, você decidiu isso aí mesmo?
Decidi.
Você que mandou. E ela não queria?
Não, ela aceitou.
Pô, beleza.
Porque também.
Você que vai.
Modéstia à parte, né? A minha opinião é foda, né, cara? Não é qualquer opinião.
Sei bem. Cara, e o casamento, ele é a única instituição onde você ganha liberdade por mau comportamento. Não é verdade? Quando você tá bem comportado, você tá preso
mal,
ainda.
Vai dormir no sofá.
Suma daqui. Pronto, liberdade.
Aí você tá livre, né? Vai pra balada, vai pra fazer balada. Tudo, né? Vai pra baleia.
Vai até ir pra baleia, se quiser.
E é isso aí, galera, esse foi o nosso episódio sobre casamento. Se você quiser mandar a sua experiência para os casórios, ou se você quiser casar com o Tom Menezes, o que tem que fazer, Abacaxi?
Só mandar um e-mail com uma fotinho bacana para chupacast@chupessamanga.com. Não precisa ser de biquíni, não precisa ser vulgar. Falei bacana.
Mas biquíni não é vulgar, é vestimenta.
Da vestimenta praia, básica da praia.
E se o pessoal quiser se comunicar conosco.
Não, se eles quiserem se relacionar conosco.
Se relacionar.
Casar conosco.
Se quiserem ter um relacionamento sério no Facebook com a gente. Como é que é?
Acesse o facebook.com/chupacast. Curtida.
Faz o que no iTunes?
Rate 5.
Como que faz?
Ratou 5!
Mas como faz falar isso?
Clica na estrela, né? Na quinta estrelinha. É. Três vezes, que é pra ter certeza.
Três vezes. Uma marca, uma desmarca, outra marca.
É igual quando você cumprimenta a menininha. Você dá dois beijinhos, você dá um, dois, olha bem no rosto dela e fala que tá beleza. Aí você já fala o terceiro pra casar.
Ô louco, Mitch.
E já dá no cantinho da boquinha.
Já
é tático. O terceiro beijo é tático, cara.
No meu caso, se eu fizer isso, eu vou então espetar,
você dá,
cara.
Você dá três clicadas no hate. Três. Um, dois, três.
Eu tenho certeza. Beleza. Que você pode.
Cara, aí quem não quiser interagir com a gente de maneira alguma, como é que faz?
Ouve
só CBN. Escuta, né?
Só escuta.
Baixa a CBN, né?
Quem acha que não tem um bom conteúdo?
É.
Mais uma vez,
assiste a Zorra Total.
Quando a gente escracha, fica ruim. Não foi?
Não teve um ouvinte?
Pois é. Pô, vamos fazer um podcast sério da próxima vez? Like a Sir.
Então.
Falar de história do Brasil, o que você acha?
Pode ser.
Aí a gente vai chegar aos portugueses, né, cara?
Sim, roubou tudo nós, né?
É, então.
Os índios, os goianos. Os goianos. As goianas nós não vai xingar nunca.
E é isso aí, galera. Esse foi o nosso episódio de hoje. Até a próxima.
Lava a mão, abaca.
Olha bem no segundo beijo, você olha bem no.
Fala perto do microfone.
Ela tá ouvindo, cara, tá ouvindo.
Dizem.
Nossa!
Nossa senhora! Senhora!
Dizem. Eu sempre gostei das sogras.
Nossa! Nossa.
Não, picada, fala de novo, velho.
Tá, tô mal hoje.
Tá zoado. Tá confortável aí?
Tô confortável.
Zerou?
Vamos lá. Todo mundo sabe suas frases e suas chamadas.
Não.
Não. Ah, não, peraí, as chamadas, né?
Aqui é sempre o mesmo
live. Ah, é o que Deus quiser na hora.
Chamadinha?
Chamada na minha mão é vendaval.
Vamos?
Bora.
Não, fala sério, cara. Não parece o Tom Menezes?
Igualzinho.
Oi, oi. Qual é o teu nome?
Vai, então faz assim, ó. É irado, é 10. Assim, é irado, é 10.
Tem que
fazer o pé, tem que fazer o chão. Lá, ele não bagunça e é um bom aluno.
Tô menos ao contrário. Ele bagunça e é um péssimo aluno.
Vamos pra baleia, Denis?
Vamos.
Ó, o Baca tá aqui, vocês aí.
Valeu! Se você não vai até a baleia, ela vai até você.
Tá fazendo uma correntinha de ar aí pra você?
Tá. Tô me sentindo melhor.
Tá se sentindo mais frio?
Sim, mais fresco. Tá mais fresco. É isso aí.
Só que eu fazer isso cair no iPad. Né?
Que bom pra caramba.
Perdigo. Podemos começar?
Não.
E agora?
E agora
pode. Que isso?
Tu mesmo tá penteando o cabelo pra gravar.
Ficar bonito. Fica bonito, né? Agora sim, tá legal.
Bem na gravação.
Alta confiança.
Nada aqui.
E aproveitando o gancho do Tom Menezes.
Esse calor?
Viado. Onde a gente tava mesmo? A gente perdeu o foco alguma coisa.
Agora era o mimimi.
O Abaca ia falar alguma coisa, né?
Eu não.
Vai passar o
você não fala Abaca agora. É que ele não pensou.
A gente pensa na hora, Abaca. É fácil de pegar.
É fácil pegar o Abaca?
É.
Claro, né?
Desculpa aí, hein? Apertei o negócio aqui errado.
Nossa, estragou o podcast. Começa de novo. Vai, eu sou o Denis. Né?
Pô, você vê que não é certo esse, calma aí, calma esse aí. Bagulho, né? Não, não tô falando do podcast, não. 10h14, velho.
Acho que é 10h15 que toca.
Mas...
Tem pra começar o curto.
9h15 ah. Tocou, agora é 8h15 tocou,
9h15,
não sei o que é cada...
Caroço, mano. Ô, o cara tá batendo...
Pô, fala pro padre parar com essa
merda. Agora é 10 só.
Caraca, velho. Persistência,
é gravado, né? É gravado.
10h15 que tá fazendo.
É gravado isso aí?
É um, é um som meu? Não, não é possível.
É uma caixa de som.
Sério?
Mentira.
Ah, duvido.
É uma caixa de som.
Sério?
Cara, uma caixa selada o negócio. Uma corneta.
Ah, vamos.
Ah, vamos usar ela.